Olá, viajante! Esse é o podcast Viajando na Maionese, um podcast onde nós conversamos sobre destinos,
gastronomia,
dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast.
Eu sou Leda, também apresentadora deste podcast.
E esta semana, sim, nós voltaremos a falar sobre o Rio de Janeiro. Por quê?
Esquecemos várias coisas.
Pois é, um monte de gente cobrou a gente. Como que vocês esqueceram esses lugares? Pois é, gente, a gente esqueceu. Então essa semana a gente volta a falar sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. E para começo de conversa, a gente tem que falar dos aeroportos, né, gente? O Rio de Janeiro tem dois aeroportos grandes. Um é o Aeroporto Santos Dumont e o outro é o Galeão daquela música famosa, né?
Eu não sei cantar.
Pois é, mas eu também não.
Não sou cantor.
Se a gente for fazer uma comparação, o Galeão é o aeroporto mais longe, ele fica na Ilha do Governador, dá mais ou menos com trânsito, bota uns 40 minutos do centro, né?
Por aí.
É, seria como o aeroporto de Guarulhos em São Paulo. E a gente tem um aeroporto no centro da cidade, que seria comparável a Congonhas em São Paulo, que é o aeroporto do Santos Dumont. Então, se você é turista, se você vai ficar na Zona Sul, se você quer acesso fácil ao centro da cidade, você tem que chegar pelo aeroporto Santos Dumont. Dê preferência ao aeroporto Santos Dumont. Quando a gente fala, inclusive, de ponte aérea Rio-São Paulo, a ponte aérea é...
Congonhas-Santos Dumont.
Isso, Guarulhos... Galeão não é ponte aérea.
Mas existem voos saindo do Guarulhos,
sim,
vindo para o Galeão e vice-versa.
Isso, são voos mais baratos, inclusive.
Inclusive, até porque acaba que fica mais caro porque o táxi ou Uber ou qualquer coisa que você, meio de transporte que você vá utilizar para o centro.
Pode botar aí no mínimo R$50 de táxi.
Fácil.
Fácil, de Uber.
É, de táxi.
Com
é
trânsito
mais...
pode passar do 100 facilmente.
Tem a possibilidade de chegar pelo Santos Dumont? Chegue, que é muito mais prático.
Isso, se você for ficar na Zona Sul e curtir as principais atrações. Se você não for ficar na Zona Sul, se você for ficar na Barra da Tijuca, por exemplo, aí até o Galeão acaba sendo uma boa opção, porque você pega uma via expressa
chamada
linha amarela. E aí você, rapidinho, tá na Barra da Tijuca, rapidinho.
Rapidinho, ele quis ser simpático.
É uma via expressa. É mais fácil você ir do Galeão para a Barra da Tijuca do que do Santos Dumont. E depois dos aeroportos, a gente vai falar sobre o quê? O Jardim Botânico e o Parque Lage. São dois lugares que ficam no Jardim Botânico, perto da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Ele quis dizer no bairro chamado Jardim Botânico.
Exatamente. O bairro chama Jardim Botânico porque lá está...
O Jardim Botânico.
O Jardim Botânico, exatamente.
Que é lindo e...
Ele fica em frente ao Jockey Club, inclusive, para ponto de referência, que também tem restaurante, dá para visitar o Jockey. Não vai falar do Jockey. O Jockey já não tem mais aquele glamour que tinha.
Aí vem a parte gastronômica. Ele também fica em frente ao Rubaiá, que é um restaurante, uma delícia.
Que fica no Jardim Botânico.
Fica no Jardim Botânico, que é uma delícia.
Aliás, que fica no Jockey Club também.
Sim, que é uma delícia.
Os jardins dele dali para a pista do Jockey Club.
Se você tiver... verba e tempo.
Feijoada
visite.
No sábado.
Uma delícia.
Então vamos lá, o que a gente pode falar do Jardim Botânico, que é um lugar que a gente frequentava muito, a gente não tem ido já há algum tempo, mas que era um lugar que a gente, normalmente do domingo, e vamos pra onde? Caminhar no Jardim Botânico, tirar foto de passarinho.
Isso que eu ia falar, caminhar? Não, porque não é o esporte preferido do Lincoln, mas tirar fotos. Fotografia, a gente fazia muitos ensaios e com os grupos de fotografia, era meio um bate-papo sobre fotografia dentro do Jardim Botânico e era muito interessante, tinha muito aprendizado.
Isso aí.
O funcionamento de segunda-feira de meio-dia às 18 e terças-feiras a domingo de 8 às 18 horas, o ingresso R$15, crianças até 5 anos são... É gratuito e meia entrada é para estudantes, deficientes, jovens até 21 anos, idosos e os jovens de baixa renda que tenham cadastro no cadastro único,
isso,
né, que se chama.
Tem que apresentar o ID jovem.
Isso.
É isso aí. E o Parque Lage, que fica ali pertinho, dá para ir uma caminhada boa, mas dá para ir a pé também.
É. Ele
o Parque Lage a gente nunca foi. É difícil para estacionar.
É, tem sempre fila para estacionar. E agora nas férias tá impossível até de tirar foto, porque fica muito cheio.
E ele é muito bonito, e o pessoal adora tirar, e no Instagram você vê quem visita o Rio de Janeiro, sempre tem foto lá no Parque Lage.
Ele é instagrável, né?
Instagrável.
Ele funciona das 8 às 5 todos os dias, a entrada é gratuita. Agora, se você deseja uma visita guiada, é de terça às sextas,
Às duas,
às
da,
duas
tarde,
horas, né? Da tarde. E o valor é R$30.
Isso, sábado, meio de meia.
Meio de meia.
E aí, depois do Laquilage, a gente tem a lagoa ali, onde tem os passeios de helicóptero. É um heliponto. Sabe aqueles passeios que o pessoal decola, vai lá, dá uma volta em volta do Cristo Redentor, visita as praias, depois pousa de novo? Pois é, os passeios saem ali do heliponto da Lagoa Rodrigo de Freitas. É um legal.
Morro de medo de helicóptero. Não tenho problema nenhum com avião, mas andei uma vez de helicóptero e só andarei de novo se for vida ou morte.
É, então, por isso que a gente nunca fez passeio de helicóptero no Rio de Janeiro.
Mas o Lincoln pode fazer sozinho.
Sozinho. Se cair o helicóptero, você vai ficar...
viúva.
É, além do passeio de helicóptero no Rio de Janeiro, tem um outro passeio que a gente já falou, inclusive, em outros lugares. A gente falou quando a gente começou sobre Portugal, falamos da experiência que a gente teve em Nova York, a experiência que a gente teve em São Francisco, que são os ônibus Hope In e Hope Off. Tem no Rio de Janeiro?
Tem.
É, mas é
esporádico.
Assim, mosca branca, né?
É, quando você vê um, você fala, meu Deus.
Olha ali, olha o Rio de Janeiro tem sight unseen.
Eu nem sei como que é o funcionamento, porque eu não vejo frequência na passagem desse ônibus.
É, como a gente disse no episódio anterior, a gente mora perto de onde sai o trenzinho do Corcovado, o trem que vai para a estátua lá do Cristo. E, gente, assim, é muito raro ver esse ônibus do Science, do Hope In, Hope Off parado por aí.
É, chama atenção quando a gente vê, de tão raro que é.
É. Então, assim, ok, você pode tentar? Pode. Mas vá em mente que você vai ter que esperar muito quando você descer pra esperar o horário da próxima. Sei lá, deve passar 4 vezes por dia.
Eu acho que nem isso.
Deve ter um ônibus só pra fazer todo o trajeto.
O circuito.
É. Então, avaliem se vale a pena. Eu acho mais prático, se você tiver com um grupo pequeno, vai de Uber. Vai de transporte público.
99 táxi, sei lá.
Enfim, não acho o Hope In, Hope Off uma boa ideia. Um outro lugar que a gente pulou, quando a gente falou das praias, nós falamos de Ipanema e falamos de Copacabana, mas a gente esqueceu de falar uma que fica, um lugar que fica entre as duas, que é onde as pessoas dão boa noite pro sol, né?
Não, aplaudem.
Ah, não é boa noite?
Pôr do sol.
É isso, é o Arpoador.
É, o Arpoador é um lugar lindo pra você ver pôr do sol. É um pôr do sol diferenciado. E é uma praia linda também. Então vale a pena você dar uma chance e conhecer o Arpoador.
E a gente falou muito ano passado, mas o Aterro do Flamengo também tem algumas coisas pra fazer. O Aterro do Flamengo, acho que é a primeira praia, né, da Zona Sul.
É que é difícil alguém ir para a praia do Aterro do Flamengo, né?
É, mas
né?
Normalmente tem gente dentro d'água quando a gente passa lá.
É, mas eu não...
É assim, é a Baía da Guanabara, então...
Assim, geralmente tá proibido o banho, mas tem um calçadão maravilhoso pra você passear, caminhar.
O pessoal
caminhar.
Faz muita caminhada, corrida, de final Isso. de semana fica fechado o aterro.
É, vale a
pra
pena.
Pra atividade esportiva.
Você vê os aviões decolando e pousando do Santos Dumont, dependendo do dia, né?
Da posição, né?
Da posição.
Do vento.
E você vê toda a Bahia, né?
Isso, tem uma linda vista do Pão de Açúcar.
É, vale a pena. Vale a pena dar um pulinho no aterro e visitar. Quando você for lá no Museu do Catete, Museu da República, atravessa e vai no aterro.
E se for de final de dia de semana. Se for de final de semana, você sai, pega a primeira rua e você chega no aterro também. Ou como falam aqui no Rio de Janeiro, segue essa rua que você vai dar lá no aterro.
É, ele não admite essa coisa do vai dar lá.
Ali no aterro fica o Man. O Man a gente já foi.
O Man a gente ia por quê?
Pra tirar fotografia.
Nós tivemos uma época muito...
Fotógrafos. O Man é o Museu de Arte Moderna. Ele tem uma arquitetura linda, né?
É, ele funciona de terça a sexta, de meio-dia às 18, sábados, domingos e feriados, de 11 às 18, mas a entrada é só até às 5. O valor
do ingresso.
5h30,
se eu não me engano.
5.
5h30.
Então você me passou a informação errada.
A entrada até às 5h30 e ele fica aberto até às 6.
Ingresso, R$14. Mas no domingo tem um ingresso muito legal, que se a família quiser ir no Man, até 5 pessoas de uma mesma família só paga R$14.
Isso é um ingresso família para até 5 pessoas, R$14.
Muito barato.
Muito legal.
E a arquitetura é muito interessante do lugar. Rende muitas fotos lindas.
E do lado do Man temos o Memorial dos Pracinhas.
Esse
que oficialmente
é
Memorial dos Mortos na Segunda Guerra.
Olha, quando fala Segunda Guerra, o olhinho do Lincoln já brilha.
É, eu gosto, gente. Eu
Ele
gosto.
Gosta de história, né?
É, eu ainda vou na Normandia conhecer lá as praias de desembarque dos aliados na
Nossa,
Segunda Guerra.
Nossa, eu vou ter que ir junto?
É, eu acho que sim, né?
Ah, Vamos lá.
Memorial dos Pracinhas.
A gente não falou desde quando que tem o MAM. Não podemos?
Não podemos, voltamos ao MAM.
O MAM, ele foi construído em 1958. Ele fica claro no aterro. A Cinemateca tem sessões gratuitas também.
Tem que verificar no site a programação.
E o Jardim de Burle Marx.
Isso, muito bem. Não só. Tem outro, a gente vai falar de outro Jardim de Burle Marx além desse.
Ele é muito presente no Rio de Janeiro.
É, Burle Marx. Ah, em São Paulo também. A Barra da Tijuca também respira Burle Marx.
Isso.
O Rio de Janeiro respira Burle Marx.
Voltando, Memorial dos Pracinhas, a entrada é grátis.
De graça.
De todo
de
dia.
Graça.
De 9 às 5 horas da tarde.
Isso, lá estão enterrados quantos soldados?
467 soldados
então,
da Segunda
Guerra. Então são 467 soldados brasileiros que morreram na Segunda Guerra e estão lá repousando no Memorial da Segunda Guerra.
E existe uma exposição permanente dos materiais utilizados por eles.
Isso. E tem dias que tem atividades especiais. Por exemplo, troca da guarda, não é isso? Troca da guarda que chama?
Rendição da guarda.
Rendição da guarda.
É, em junho, agosto, outubro, né? Primeiro domingo.
Então, no mês de junho, mês de agosto e mês de outubro, primeiro domingo desses meses. E no restante do ano?
Primeira quarta-feira.
Primeira quarta-feira. Lembrando que se por acaso essa primeira quarta-feira do mês for um feriado, passa para quinta.
Isso.
Isso aí.
E existe também o túmulo do soldado desconhecido lá.
Tem túmulo do soldado desconhecido. A gente já viu alguns túmulos.
Alguns. O nosso último foi agora em Portugal.
Nosso último foi em Portugal, mas lá, lembre-se que Portugal não participou da Segunda Guerra Mundial.
Não falei isso.
Não,
só falei que
falando,
a gente foi lembre-se, com... A gente viu...
Lembre-se você que estiver ouvindo o nosso podcast, Portugal não participou da Segunda Guerra Mundial. Então, o túmulo do soldado desconhecido que tem lá é o soldado desconhecido da Primeira Guerra. Portugal, na Segunda Guerra, ele se declarou isento.
Neutro.
Neutro, exatamente.
Viajante Rei e o podcast Viajante na Maionese também é cultura. Agora vamos falar sobre o Instituto Moreira Salles, na Gávea.
Isso, também tem jardins de Burle Marx.
Isso.
Se eu não me engano, o Instituto Moreira Salles é onde tem o maior arquivo fotográfico do Brasil.
Do Brasil, é, eu acho que é. E é um centro de cultura e exposição, é grátis, funciona de terça a domingo de 11 às 8 horas da noite. Existem alguns eventos pagos, como, por exemplo, o cinema, mas para entrar é grátis.
Então, dá uma verificada no site do Instituto Moreira Salles para conferir a programação do Instituto e verificar o que, é que você pode fazer lá de diferente. No episódio passado, nós falamos do Parque das Ruínas bem en passant em Santa Teresa, mas a gente não deu mais detalhes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Parque das Ruínas. Que raio de ruínas são essas?
Ele é um centro cultural, para começar. Essas ruínas são da casa onde viveu Laurinda Santos Lobo, que era um membro da elite carioca, né? E que agora virou um centro cultural. Ele funciona de terça a domingo, de 8 às 18 horas, e é grátis. E acontecem muitos eventos lá. Até eventos particulares, casamentos, shows.
Essa Laurentina, ela era tipo assim uma...
Laurentina? Não, Laurinda. É que vai cantar a música.
É que eu já tô pensando em comida.
Sério?
Sério.
Fiorentina, você misturou com Laurinda.
É, veio Fiorentina na cabeça agora, gente.
Fiorentina é um restaurante.
Vamos abrir um
parênteses pra vocês entenderem. Fiorentina é um restaurante que no Leme, de
italiano.
Comida italiana, que é maravilhoso. Aí ele misturou.
Foi um dos primeiros lugares que eu fui no Rio de Janeiro comer, que você me levou, foi no Fiorentina.
E onde tem... as paredes são todas assinadas e por artistas que vão lá visitar, comer e acabam dando autógrafo na parede.
É isso aí. Então, essa, na verdade, a Laurinda, ela recebia muitos artistas, intelectuais. Então, era uma casa onde respirava cultura. Então, hoje ela continua sendo uma casa que respira cultura. A gente falou também da Urca no episódio passado, mas a gente não acabou falando do
da
Praia
Mureta.
Vermelha.
Nem da Mureta da Urca.
E nem ali do Forte, e nem do restaurante que tem ali. Porque assim, quando você vai visitar o Pão de Açúcar, você pega o bondinho, quando você volta do bondinho, não pega o carro e vai embora, não. Anda pela Urca ali, vai até a Praia Vermelha. A Praia Vermelha é um lugar legal pra pegar praia. Tem um restaurante ali, se eu não me engano, acho que durante o dia é buffet, né?
Isso.
E aí dentro da Urca, pelas ruazinhas da Urca, lembrando que a Urca mesmo, ela só tem uma entrada e uma saída. Você só consegue entrar por uma rua e sair pela outra. Uma tem um sentido, outra tem outro sentido.
O que acaba se tornando um bairro bem seguro.
Isso. E aí, lá dentro, quando você chega lá no final da Urca, tem a mureta da Urca, que é onde as pessoas ficam ali sentadas, apreciando...
Que é antes do forte.
É antes do forte. Ficam ali sentadas, tomando
apreciando
uma cervejinha.
Chopinho.
É, tem pôr do sol, nascer do
ou,
sol.
Ou, como o carioca fala, um garotinho.
Um garotinho. E comendo o camafeu de camarão.
Que é uma delícia. Ou um bolinho de bacalhau, pra quem preferir.
Porque na mureta, na frente da mureta da Urca, na verdade a mureta da Urca acaba sendo famosa pelo bar e restaurante que tem na frente dela.
Que é o bar da Urca.
Que é o bar da Urca. Então a mureta... A mureta, na verdade, toda a Urca, toda a Urca é murada. Tem essa mureta, ela vai até lá onde era o antigo cassino, que era a sede da TV Tupi. Então, toda a Urca tem mureta. Mas esse pedaço da mureta, que fica em frente ao bar da Urca, é onde a moçada se reúne para beber.
É o point.
É o point.
E vale a pena visitar, vale a pena experimentar os aperitivos, as bebidas, os drinks do bar da Urca. O restaurante do Bar da Urca funciona segunda a sábado de 11 às 11 e domingo de 11 às 7. Agora, o bar funciona, é um horário absurdo. Ele funciona de segunda a sexta, de 6h30 da manhã até às 11 da noite.
Dá pra começar a beber cedo.
Sábado, de 8 às 11 da noite.
Sábado também dá pra beber cedo.
E domingo, de 8 às 22.
Muito horário para beber, você pode beber qualquer horário.
E beber com uma vista linda.
É, lembrando, gente, ó, beber não dirige. Aqui no Rio de Janeiro a lei seca funciona, viu?
E é uma das coisas que funciona muito bem aqui. Esse bar, esse restaurante, ele funciona desde 1939.
A gente já foi almoçar no restaurante lá.
É porque bar, boteco, mureta, o Lincoln não gosta muito, não. A gente tem que sentar bonitinho no ar-condicionado. Se você gostar de ar-condicionado, sobe pro restaurante. Se você gostar mais da vista, de muvuca, de gente, dá uma paquerada na mureta.
Então, eu não ia paquerar lá, então não precisava ir na mureta. Por falar em paquera, tem a Feira de São Cristóvão também, né? Que o pessoal vai lá procurar namorado, né?
É verdade. E para dançar um forrozinho.
Isso, como diz o nome, a Feira de São Cristóvão fica num outro bairro, num bairro da Zona Norte, chamado São Cristóvão.
Mas a feira é muito legal, a arquitetura é interessante.
A gente fala feira, mas na realidade é um recinto.
É um pavilhão.
É um pavilhão.
Todo subdividido em várias barracas, boxes e restaurantes. Então tem muita opção. A gente fala que é cultura nordestina, sim, é. Mas tem várias opções de gastronomia.
Isso, tem palco também, né?
Tem dois palcos que se apresentam desde banda de forró até outros. Até o Wesley Safadão já se apresentou lá. E tem também uns redutos de reggae lá dentro. É legal pra você visitar, tem karaokê. É legal você ir lá e visitar e ver qual é o seu nicho.
Tem de tudo ali,
tem
né?
Tem tudo.
Você encontra de tudo ali, barraquinha que vende tudo.
Agora, ele fecha segundas-feiras, não abre. E abre de terça a quinta, de 10 às 18.
De graça.
Grátis. E de sexta, sábado e domingo, a entrada é R$5, ele funciona de 10 às 8.
Então, essa informação de 10 às 8 é a que está no site
como entrada
da feira de São Cristóvão. Lá está dizendo que funciona até às 8. Mas...
Minha memória de anos atrás que eu ia... A gente ficava até muito tarde lá. Eu não sei como que tá funcionando agora.
Ou talvez seja abre até a entrada é até as 8, mas você pode passar a noite lá.
Não sei.
E por último, a gente tem aqui no Cosme Velho também a Casa Roberto Marinho. A Casa Roberto Marinho se chama Casa Roberto Marinho por quê?
Porque era da família Marinho, né?
Era lá onde morava o Roberto Marinho, não era? Era a casa onde ele vivia.
Sim, eu tenho memória... que minha avó morava numa comunidade ali perto. E a vista da casa da minha avó era a casa do Roberto Marinho. O jardim era todo cheio de flamingos. Era linda a casa.
Então a casa foi totalmente adaptada, ela continua linda e ela virou um museu. Esse museu funciona de terça a domingo, ou seja, está fechado às segundas-feiras, do meio-dia até às 6 horas da tarde. Lembrando que a entrada é até às 5h15. Pra dar tempo de você poder...
Aproveitar, conhecer.
Porque 6 horas é igual restaurante, supermercado. Apaga a luz, saiam todos. O ingresso custa R$10. Quem tiver até 5 anos de idade não paga. Alunos da de escola pública, ensino fundamental e médio, também não pagam. Professores de escola pública também não pagam. Guias de turismo também não pagam. E se você for um profissional de museu, você também não paga. Agora, além das pessoas que não pagam, tem as que pagam meia. Quem são elas? Os estudantes de escolas particulares, jovens de até 21 anos. Se você for estudante universitário, professor, se você for idoso, se você for carioca, morador do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ou com deficiência, você paga meia. Lembrando que o acompanhante da pessoa com deficiência não paga.
Lá, se você quiser uma coisa diferente, tem uma cafeteria também para você poder tomar café da manhã. Tem coisas bem interessantes. De sábado e domingo funciona de 9 às 7 da noite, terças até sexta de meio-dia às 7. Também tem almoço.
Outra informação importante: quarta-feira o acesso é gratuito para todo mundo.
Ó, isso é uma grande oportunidade. Isso.
E de domingo também, assim como acontece no MAM, tem o ingresso família. Só que o ingresso família para Casa Roberto Marinho são 4 pessoas por R$10.
Bem barato.
No MAM eram 5 por 14. Aqui são 4 por 10.
É, e vale uma visita aos jardins, à própria casa, às exposições.
É isso aí. É, por falar em exposição, você sabe que exposição que está tendo lá agora?
Não.
Está tendo uma exposição de pinturas e fotografias modernas brasileiras até o dia 26 de abril.
Então, dá um pulinho lá e conheça.
É isso aí, Rua Cosme Velho, 1105. Esse está do lado de casa. E com a Casa Roberto Marinho, a gente encerra esse episódio do podcast do Viajante Rei e encerra também o mês de janeiro, gente. Semana que vem já é fevereiro, e fevereiro tem o quê, como dizia Jorge Benjó?
Carnaval.
Isso aí, fevereiro é mês
falamos
de carnaval.
Sobre o sambódromo?
Não.
Ah, já que a gente tava falando de carnaval, vamos falar um pouquinho de sambódromo? Sambódromo é onde acontece o desfile das escolas de samba. De acesso principal. É um lugar que também tem shows, né? Agora tá sendo utilizado de vez em quando para alguns shows internacionais, nacionais.
Eu lembro que o último foi o Justin Bieber. Falaram que tinha 3 meses antes, já tinha gente lá.
Acampada.
Ninguém acampa na porta do exame do Enem, né?
Para com isso. As pessoas gostam do show. Quem tiver aqui na época de carnaval, vale a pena e ver as escolas.
É, vale a pena. E se tiver fora da época do carnaval mais próximo, também tem os ensaios, né?
Nossa.
De final de semana.
Ainda tem?
Tem, ainda tem ensaio de final de semana. Precisa ensaiar, né?
É, mas eu acho que tava sendo feito nas ruas, não no sambódromo.
É, o pessoal comenta também que um outro lugar legal pra você visitar é a Cidade do Samba, que tem lá os barracões das escolas. Dá pra visitar também a Cidade do Samba, mas eu acho que só funciona dia de semana.
Agora, se você quiser vivenciar uma escola de samba, eu tenho 2 sugestões: Mangueira e Salgueiro. São 2 escolas especiais.
É, mas se você quiser vivenciar mesmo uma escola de samba, vai desfilar. E aí você, de preferência, escolhe uma fantasia que não tem esplendor ou nada.
É verdade. É assim, carregar. É engraçado, né? Eu adoro samba, adoro carnaval. E sei lá quantas vezes que eu já fui ver o desfile de escola de samba. Amo. É completamente diferente.
Eu, com você, já fui 3.
Imagina.
E aí você imagina as 2
quantas vezes
que você
eu já fui. É completamente diferente do que a gente vê na televisão. Tem uma sequência lógica, você entende o enredo. É muito legal. É grandioso. Mas um dia eu resolvi desfilar. Ah, vou desfilar pra saber qual é a sensação, nananã. Fui pela Caprichosos de Pilares, porque era uma fantasia barata, uma fantasia leve. Fomos em grupo, foi muito legal, mas eu não senti uma energia diferente. Eu achei, primeiro, pequeno. Foram 20 e poucos minutos que você fica na avenida, você fica mais na concentração. E eu não amei, não. Mas eu acho que todo mundo tem que experimentar a sensação. Vá no sambódromo.
É, eu, a última vez que eu desfilei foi num bloco lá em Birigui.
Não imagino no rolinho quando desfilando.
Eu acho que eu tinha 10 anos.
Ah, era criança,
quando tinha desfile de rua lá, acho que nem tem desfile de rua mais. E minha mãe tava no hospital fazendo uma cirurgia pra retirar da vesícula enquanto tava desfilando.
Nossa, marcante esse
desfile.
Porque
todo mundo, como assim você vai pular carnaval com a sua mãe operando? Mas, gente, tinha 10 anos, né? Não...
Releva.
Tem que relevar. Agora, meu irmão já desfilou na X9.
Agora, o carnaval de São Paulo tá crescendo, né?
É, mas carnaval não é assunto pro podcast de hoje. A gente vai falar sobre carnaval mais pra frente. Quem sabe agora, no fim de fevereiro, tem carnaval e a gente fala de carnaval. Lembrando que para entrar em contato com a gente é super fácil. Você pode fazer o quê?
Mandar um WhatsApp, um áudio para 5521 979254747.
Pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br. Lembrando que você encontra todos os episódios deste podcast no site do podcast Viajando na Maionese. Qual que é o endereço? www.viajandonamaionese.com.br.
E se vocês gostam desse podcast, compartilhem com seus amigos.
É verdade, gente, ajuda a gente a divulgar nosso podcast, né?
É. Coloca lá nas redes sociais.
Isso aí. Na semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio do Viajando na Maionese. Até semana que vem, viajante.
Até.